Fala galera, começando mais um Vasco de Longe. Vamos aproveitar esse dia de hoje para a gente falar, debater a respeito do nosso Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a galera da Copinha, nossa molecada do Sub-20 dando um show, chegando às semifinais da competição. E vamos repercutir também essa vitória do Vasco na estreia contra o Madureira. Uma estreia boa dentro do possível. Comparado a alguns times, a gente não precisou de ajuda da arbitragem, como o Flamenguinho precisou, mas fizemos uma boa estreia e vamos discutir a respeito dessas duas situações. Hoje a gente vai falar de Copa São Paulo Sub-20, falar do nosso Vasco semifinalista e da estreia do Vasco contra o Madureira, Vasco 1, Madureira 0 no Campeonato Carioca. Bom galera, vamos começar então falando da Copinha, nossa molecada Sub-20 aí dando um show, me surpreendendo até positivamente, eu não esperava tanto assim. A gente já tinha algumas boas informações a respeito dessa molecada quando eles estavam no Sub-17, era uma molecada que costumava fazer algumas finais, mas você sabe que o Carioca, principalmente o Sub-20, se o Carioca profissional já não é muito parâmetro de qualidade, o Sub-20 então muito menos. Sub-17, perdão. Mas a gente tem se surpreendido com o bom futebol desempenhado por essa molecada. Alguns destaques individuais assim, de garotos que nós vemos já prontos para o time de cima. O caso do Lucas Santos e do Caio Lopes, a princípio. O goleiro Alexander também, a meu ver, não deixa nada a desejar pro que temos de goleiros reservas hoje. Que são Jordi e Gabriel Félix, também poderia subir. Enfim, uma geração promissora que está aparecendo. A gente tem o Thiago Reis, que faz muitos gols. Temos o João Pedro, temos o Bruno Gomes, antigo Bruno Clevelário, quando no Sub-17. Enfim, temos uma boa geração. Sobre o jogo contra o Corinthians, acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. Torcida contra, né? Barueri promete encher o estádio na Arena Barueri. E o Corinthians que costuma jogar com 12, quanto mais na Copinha, né? Então a gente sabe que sempre vai ter que ter um pé atrás. Nossa molecada sendo eliminada, a gente já colhe frutos muito bons dessa Copinha. Se classificado, acho que daqui pra frente o que vier é lucro. Vamos torcer sim pelo título. Mas eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil. Mas a gente acredita na força da molecada. E perdendo ou ganhando, acredito que vai ser uma experiência psicológica para eles essencial. E que vai fazer muita diferença lá na frente. O que a gente deixa... O que eu acho que fica um pouco a lamentar nessa Copinha é que mais uma vez a gente vai perder uma joia nossa muito cedo, né? O Natan, lateral direito, que começou como titular e depois, entre aspas, perdeu a posição para o Caio Tenório. Eu digo entre aspas porque eu acredito que ele tenha saído justamente porque estava negociando, né? E aí tiraram ele de titular porque talvez o moleque fosse perder o foco. Foi vendido por miseráveis 1 milhão de euros, né? Miseráveis no mundo do futebol. Para mim, 1 milhão de euros seria a salvação da minha vida, a aposentadoria e a garantia de uma vida estável para os meus filhos e meus netos. Mas, no mundo de futebol, 1 milhão de euros não quer dizer nada. Infelizmente, a gente vai perder essa joia aí. Ele deve só ir embora quando fizer 18 anos, que será em setembro de 2020. Mas, desde já, a gente lamenta, porque era um ativo que, talvez, passando mais um tempo, talvez em 2020, já no profissional, ele tem bola, é um grande jogador. Pelo que vi, quando ele jogava no Sub-17, se destacava, né? Assim como o lateral esquerdo, o Riquelme. Mas o Vasco, mais uma vez, por estar com o Pires na mão, aceita qualquer coisa. Historicamente, nós somos um clube que negocia mal suas promessas. Você pegar um São Paulo, por exemplo, um Corinthians, jamais venderiam uma promessa sua da base, como o Natan, por 1 milhão de euros. Mas o Vasco está com o Pires na mão, está necessitado, é funcionário que não está recebendo. Então, nesses casos, eu acredito que seja válida, sim, a venda dele. Infelizmente, cabe ao nosso clube então se reestruturar para não ter que depender mais de situações como essas. Mas isto à parte, força para a molecada da Copinha. Estaremos torcendo com uma pretensão grande, viu, de, se caso tudo der certo, na sexta-feira comparecer naquela manhã de sol lá no Pacaembu, para quem sabe uma final contra o São Paulo ou o Guarani. Cabe a nós acreditar. Galera, agora vamos falar dos profissas. É, a gente teve a nossa estreia contra o Madureira. Um sol para cada um em Madureira. A temperatura estava por volta dos 37, 38 graus. Num lugar que eu nunca fui, mas dizem que é bem abafado, né? E um campo sofrível. Campo sofrível, campo de várzea, né? E dentro dessas condições, acredito que a sensação térmica devia estar beirando aos 45, 46 aqui em Santos. Tem feito um calor desgraçado. E eu acredito que Madureira, pelo que dizem, não estava diferente, né? Mas eu acredito que nossos jogadores foram guerreiros. Fizeram uma partida até razoável. Não, corremos risco, sim. O Madureira chegou a mandar duas bolas na trave. Mas o Vasco jogou razoavelmente bem. É bom lembrar que era um time completamente reserva também. A gente tinha a nossa linha defensiva ali que talvez possa ser a titular, mas do meio da volância ali pra frente são todos reservas, né? Não tivemos Maxi, Bruno César, o próprio Pikachu, Andrei, muita coisa, muito, muito de solo. E se formos olhar as estreias de outros clubes, como por exemplo o Botafogo que perdeu, o Fluminense que empatou, o Flamengo que com um a mais precisou da ajuda do juiz para vencer o Bangu, venceu apertado 2-1. Dentro dessas condições, que foram times que enfrentaram condições menos adversas que a do Vasco, dentro dessas situações, eu acho que o Vasco fez uma boa estreia, sim, a se destacar individualmente. Eu gostei da atuação do Ribamar, muito esforçado, muito rápido, mas eu acho que pecou muito nas finalizações. Ele teve algumas chances de fazer o gol e não marcou. Eu gostei do Lucas Mineiro, também me parece um volante canhoto com certa habilidade, bom porte físico, vai ser importante no decorrer da temporada. A gente tem uma vaga, como disse no podcast anterior, a gente tem uma vaga na primeira volância. A gente não tem um jogador hoje extremamente confiável para jogar ao lado do Andrei, e quem sabe o Lucas Mineiro venha para ocupar essa lacuna que existe, não desde o De Sábado, desde antes do De Sábado, até porque o De Sábado não supriu nada, né? O Thiago Galhardo entrou bem no segundo tempo, marcou o gol da vitória. Marrone teve uma boa atuação como ponta, foi quem deu assistência para o Thiago Galhardo. Enfim, para um começo de temporada, gostei, achei bom, não é sensacional. A diferença de investimento para o Vasco contra o Madureira é abissal. Mas no futebol de hoje a gente não pode cobrar que todo pequeno que você vá pegar, você tem que ganhar de 3-0, 4-0. Dentro dessas condições, eu acho que o Vasco foi muito bem, cumpriu o seu papel. Alberto Valentim não deu muito chilique, né? Não sei, na entrevista pós-jogo, mas durante o jogo se comportou bem. Bom, quem sabe esteja aí montando um time mais brigador, me parece. O time do Vasco não é um time com muitos craques, mas parece que vai ser um time com bastante entrega. E tomara, que é o que faltou muito no ano passado, com bastante organização tática. Bom, quanto ao próximo jogo, a gente espera que o clube venha fazer um jogo melhor. Já vai ser de noite, provavelmente o Valentim já experimente mais algumas peças. E a gente espera que o Vasco apresente algo um pouquinho melhor do que foi contra o Madureira. Conforme a temporada for avançando, provavelmente o nosso nível de exigência também vai aumentar. Bom, galera, finalizamos aqui então o nosso Vasco de Longe episódio 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos procurando melhorar as nossas ferramentas, estamos procurando melhorar a duração também. Eu achei que o primeiro programa ficou um pouquinho grande e um pouco cansativo, Mas passo a passo nós vamos procurar evoluir. Peço para você também que, se você ouvir, me dê um sinal de fumaça. Mande lá pelo meu Twitter, @brato, com B de bola, Bass, B-A-S-S. Na verdade seria Brato Bass. Brato, B-A-S-S, Brato Bass, tá? No Twitter, no meu Instagram, Gabriel_Vasco98 também. Pode adicionar, fique à vontade. Mande um sinal de fumaça, mande dicas, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. E a gente vai estar sempre aberto para discutir cada vez melhor, cada vez com um pouquinho mais de qualidade, na qualidade que o nosso Vasco da Gama merece. Tá bom, galera? Saudações vascaínas, um forte abraço. E agora só voltamos a nos falar no pós-jogo do Carioca, hein? Vamos torcer aí pela molecada da Copinha na terça-feira às 9h30 e pelo Vasco no Carioca contra o Volta Redonda na quarta-feira às 9h30. Um forte abraço, saudações vascaínas e até a próxima.